de 200 anos de vida institucional, a ideia de um Parlamento Europeu era mais antiga ainda, era uma ideia que já tinha atravessado 4 séculos. O que não é tão conhecido é que nessa primeira proposta de criação de um Parlamento Europeu, é uma proposta do século XVII, do fundador da Pensilvânia, William Penn, que após regressar da sua viagem à América, como a nossa Natália Correia descobriu que era europeu, já estava lá determinado o número de deputados que Portugal deveria ter nesse Parlamento Europeu. Nós olhamos para essa proposta, muitos países desapareceram e muitos se tornaram independentes. Mas Portugal estava lá e continua lá, o que para nós deve deixar claro que sem Portugal não há Europa que valha a pena construir se nós não estivermos no coração dessa construção europeia. Para as eleições do Parlamento Europeu do próximo ano, teremos uma coincidência que é menos auspiciosa do que esta entre as eleições para o Parlamento Europeu e o nosso próprio feriado nacional e os feriados, alguns municipais, outros nacionais, que se acumulam naquele momento do ano, do calendário em que faremos as eleições para o Parlamento Europeu. E, portanto, isso deve convocar-nos a todos, governo, partidos políticos, como aliás convocou, para que façamos todos os esforços para que Portugal não prime pela ausência das eleições para o Parlamento Europeu do próximo ano. Adaptando a lei, com várias propostas que o Governo aqui apresenta e com as quais estamos genericamente em acordo, teremos que ver alguns detalhes que discutiremos certamente durante o debate de hoje, e acrescentando as nossas. O LIVRE pretende acrescentar, como contributo próprio a este debate, a ideia de que os nossos cidadãos residentes no estrangeiro possam votar por via postal. Trata-se de uma desproporcionalidade muito grande, que em países que às vezes têm extensões muito grandes e uma grande distância em relação ao consulado, os nossos concidadãos tenham que se deslocar ao consulado para votar, e parece-nos que este é um benefício que podemos introduzir no seu direito de voto, e não só nas eleições para o Parlamento Europeu, mas também noutras subsequentes. Esperamos que possa haver apoio a esta proposta do LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados, é indiscutível que a democracia floresce quando os cidadãos exercem o seu direito de voto de maneira ativa e informada. No entanto, nos últimos anos temos enfrentado um desafio preocupante: a crescente taxa de abstenção nas diversas eleições em que os cidadãos são chamados a participar. As propostas hoje aqui apresentadas seguem um caminho que facilitam ao eleitor o seu direito ao voto, podendo contribuir desta forma para uma redução dos números da abstenção. Permitir o exercício do direito de voto em mobilidade no próprio dia de eleição, tanto em território nacional como no estrangeiro, sem a necessidade de inscrição prévia, mediante o suporte eletrónico de cadernos eleitorais desmaterializados, é, no nosso entender, uma medida que proporcionará maior comodidade aos eleitores que se encontram fora do local de recenseamento. Por outro lado, a possibilidade aqui proposta de que os eleitores com deficiência ou incapacidade e recenseados em território nacional possam trocar a assembleia de voto atribuída com base na morada do recenseamento por outra mais adequada à natureza da deficiência ou incapacidade, assim como a consagração do direito de voto por via postal com todas as garantias de fiabilidade para eleitores residentes no estrangeiro ou que por algum motivo se encontrem fora da sua residência fiscal na data do ato eleitoral, merecem também a nossa concordância. O Chega, como partido democrático que é, não traça linhas vermelhas, como aqui fazem alguns grupos parlamentares, e por isso acompanhará as propostas, venham de que partido vierem, que solidifiquem a democracia. Muito obrigado. Bem.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Desde praticamente da fundação da Iniciativa Liberal, que temos vindo a denunciar que tanto o atual sistema eleitoral como o processo eleitoral não correspondem totalmente àquilo que são as necessidades dos eleitores e constituem certamente uma barreira à representatividade na nossa democracia. Por isso, a Iniciativa Liberal vê com muitos bons olhos todas as iniciativas que vão no sentido da ampliação dos direitos dos cidadãos portugueses enquanto eleitores. Se queremos um país com um elevado grau de mobilidade interna e onde a liberdade de circulação compense, então não podemos punir ou criar barreiras administrativas ao exercício do voto de quem, seja por que motivo for, não pode estar na freguesia certa, à hora certa, no dia certo, para exercer o seu direito de voto. Os apelos e petições da sociedade civil têm sido constantes, demonstrando a vontade de participação democrática e cívica dos portugueses. A proposta avançada pelo Governo é mais um passo no sentido certo, para que cada cidadão possa apresentar-se em qualquer mesa de voto, ainda por cima numa eleição que é nacional. Lutaremos para que este critério seja cada vez mais extensível aos restantes atos eleitorais. Devemos construir uma relação de confiança com os eleitores e as instituições, mostrando-lhes que é possível simplificar o ato eleitoral sem perder rigor. E para isso teremos de trabalhar para evitar episódios como aqueles que vimos nas últimas eleições legislativas. Como disse, esta proposta vai no sentido certo. Mas não podemos deixar de referir que esta surge apenas motivada quando o Partido Socialista se deparou com um problema óbvio de calendário. E uma vez mais fica a percepção que só mesmo um fator externo arranca o PS do seu imobilismo. Saudamos também todos os outros projetos apresentados, em especial no que diz respeito à representação condigna de cidadãos da Cplp residentes em Portugal, cujos direitos no espírito do Acordo de Mobilidade da Cplp devem ser equiparados aos cidadãos do espaço europeu. E devemos também alargar as modalidades de voto aos portugueses residentes no estrangeiro, conforme as recomendações do Conselho das Comunidades Portuguesas. No que diz respeito ao voto postal, à abertura de mais possibilidade de voto aos cidadãos portadores de deficiência, bem como aos reclusos e doentes internados, para que ninguém fique subrepresentado no nosso universo eleitoral, estas questões levantam algumas questões logísticas e legais que devemos resolver todos em conjunto, em sede de especialidade, sem comprometer a necessidade de melhorar a representação destes cidadãos. Senhoras e senhores deputados, hoje poderíamos estar todos a contar uma história muito bonita sobre a evolução da efetivação do direito de voto de todos os portugueses, em todo o Portugal, se não estivéssemos atualmente diante de uma verdadeira nódoa democrática no nosso território. Há muito que a Iniciativa Liberal tem defendido a instituição do voto antecipado em mobilidade para as eleições regionais que se aproximam na Madeira, mas nem o PS, nem o PSD Madeira nos têm acompanhado, uns por omissão, outros por fuga, num conluio que é inaceitável e que prejudica a representação dos madeirenses e diz muito aquilo que urge mudar e depressa na região autónoma da Madeira. Com esta proposta de lei, quando chegarmos às europeias, todos seremos cidadãos mais efetivos e com mais poder. Mas em setembro, nas regionais da Madeira, os madeirenses e os porto-santenses, por culpa do PSD e do PS e dos partidos que estão na Assembleia Regional da Madeira, com exceção do PCP, vão fazer com que os madeirenses e os porto-santenses sejam cidadãos de segunda, sejam portugueses de segunda, e isso é inaceitável.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhor Presidente, senhores deputados, senhoras secretárias de Estado. Sobre a proposta de lei do Governo, queríamos deixar algumas notas. A primeira prende-se, creio eu, é consensual sobre a questão da data em questão das eleições para o Parlamento Europeu. Na verdade, novamente aqui Portugal acaba por ser prejudicado de uma decisão que sai de Bruxelas e é feita também de uma forma que acaba por prejudicar determinados países. Neste caso, acaba por prejudicar o nosso país e obviamente que não somos insensíveis ao problema que está colocado. Existe, historicamente, as eleições para o Parlamento Europeu têm sido aquelas que têm abstenção, percentagens de abstenção mais alta e, portanto, é preciso olhar para essas dificuldades e perceber como é que se podem contornar. Mas sobre a substância das alterações que são aqui propostas, há algumas que nos levantam preocupações e que não nos deixam, de facto, descansados e que possamos, obviamente, que esperamos que possamos, em especialidade, olhar mais a fundo para elas. É verdade que já tivemos outros atos eleitorais que provaram que é possível flexibilizar e que é possível promover formas de uma maior participação em eleições, mas, apesar disso, temos que ter sempre muitos cuidados e olhar para os alertas dos vários especialistas, a Comissão Nacional de Eleições, etc. A existência de um círculo único eleitoral faz, segundo a proposta que o Governo também aqui apresenta, fará agora, e a proposta que é apresentada, é que as pessoas possam votar em qualquer local do país, independentemente do seu sítio de, vamos chamar, recenseamento, que hoje em dia já não será bem assim. Mas a questão que nós queríamos colocar sobre isto é como é que se garante, efetivamente, que não há fraude? Porque em momentos anteriores existia uma inscrição prévia para esse voto antecipado noutro local que não aquele onde nós estaríamos recenseados, e isto dava uma garantia de que efetivamente aquele voto descarregado seria apenas o meu. Mesmo que até ao dia das eleições eu opte pelo voto até presencial, apesar de me terem inscrito para um voto antecipado. E, portanto, a proposta que está neste momento em cima da mesa levanta-nos algumas dúvidas e algumas preocupações sobre como é que se garante, efetivamente, que não há aqui nenhuma margem para fraude com esta opção que é tomada. Parece-nos que a ideia que subjaz, que está por trás desta proposta, tem um princípio de flexibilização para aumentar a participação, mas, novamente, temos que ter atenção a estas possibilidades e, portanto, gostava de deixar esta questão ao Governo. Uma outra questão muito concreta e que, aliás, vem bastante explicada no parecer da Comissão Nacional de Eleições, que já aqui foi referido, que tem a ver com a votação em lares, em estruturas residenciais. O histórico, infelizmente, mostra-nos também que nem sempre correu tão bem esta opção, que existem tentações que são contrárias, na verdade, ao ato livre do voto, que é assim que ele deve ser, e a proposta que o Governo agora hoje apresenta não nos deixa ainda descansados relativamente a essa matéria, porque, indo ao encontro da Comissão Nacional de Eleições, há preocupações relacionadas não só com a operacionalização, mas a efetiva possibilidade de fiscalização pelos delegados das listas e, sobretudo, com a liberdade do exercício do direito de voto por eleitores colocados em situação de especial vulnerabilidade. E, portanto, compreendendo que temos que arranjar formas de que todos e todas possam exercer o seu direito ao voto, também temos que arranjar formas que esse ato não seja constrangido de nenhuma forma. E, portanto, gostava de questionar, neste caso em concreto, como é que pretende, e vou terminar, Sr. Presidente, como é que pretende que isto possa ser ultrapassado. Consideramos importante que não se coloquem em causa alguns avanços que já tivemos no passado, no que toca a várias formas de participação, mas achamos que estas cautelas e estes cuidados não estão ainda plasmados na proposta de lei e, portanto, obviamente, queremos ouvir o Sr. Secretário de Estado agora sobre isto e que a especialidade possamos aprofundar.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. O Governo traz a debate uma proposta de lei que tem como objetivo a criação de um regime excepcional para o exercício do direito de voto das próximas eleições para o Parlamento Europeu. Promover a participação dos cidadãos nos atos eleitorais é um objetivo meritório. Não pode ser alcançado a qualquer custo. É fundamental assegurar a segurança, a fiabilidade, anonimato no processo eleitoral. Nesta proposta, o Governo recupera um procedimento de grande excepcionalidade, como é o voto antecipado por eleitores em estruturas residenciais. Este procedimento foi adotado no período da epidemia, mas hoje não há qualquer fundamento para o manter. Se ainda assim, podemos compreender que durante a epidemia havia uma justificação, neste momento não se justifica este procedimento. Desta forma, o Governo pretende, pela prática, vir a transformar o que foi excepcional num procedimento para ficar. A experiência do voto antecipado por eleitores em estruturas residenciais suscitou inúmeras interrogações, com enormes dificuldades na operação e fiscalização do processo. Quais são as garantias de anonimato e da livre opção de cada um no exercício do direito de voto? Os votos são recolhidos e ficam uma semana sem fiscalização ou controlo antes da sua contabilização e dos resultados serem conhecidos. Como se justifica que um cidadão acamado no seu domicílio seja privado do direito de voto e um cidadão perfeitamente autónomo que viva numa estrutura residencial tenha o voto recolhido ao domicílio? Há aqui um problema claro de desigualdade de tratamento que, se era justificado nesses tempos, como já referi, na pandemia e de isolamento forçado, não há justificação neste momento em que vivemos em condições de normalidade. As soluções excepcionais devem ser usadas exatamente dessa forma, em situações excepcionais. Não se pode adotar soluções excepcionais em condições de normalidade, sob pena de se converter a exceção em regra. Relativamente à desmaterialização dos cadernos eleitorais,